Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, temos o curioso episódio do paralítico, que é levado a Nosso Senhor e que é por ele curado. Mas, ao observarmos bem o Evangelho de hoje, primeiramente, Nosso Senhor o cura da paralisia espiritual, ou seja, do pecado, pois é ele que nos impede de caminhar para o céu. Logo após, para mostrar que o que ele tinha feito não era algo simplesmente da boca para fora, se a gente observa primeiro, Nosso Senhor perdoa os pecados do paralítico, e logo depois, para mostrar que não foi algo da boca para fora, ainda mais porque os fariseus ficavam se questionando de onde que ele tem poder para fazer isso, Nosso Senhor realiza esse milagre, como no próprio Evangelho diz, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Então, primeiramente, Nosso Senhor curou esse homem da paralisia da alma, ou seja, dos seus pecados, e em seguida, da paralisia do corpo. Isso nos dá ocasião para refletir sobre a misericórdia de Nosso Senhor e sua verdadeira noção aplicada a várias realidades. Então, primeiramente, o que é a misericórdia e o que tem a ver a misericórdia com esse Evangelho de hoje? Primeiramente, se observamos bem a oração da coleta, nós pedimos que Deus, por sua misericórdia, nos ajude a fazer a sua vontade. Basicamente, é essa a mentalidade da coleta de hoje. Então, a própria Igreja enxerga, de alguma forma, uma ligação entre esse milagre de Nosso Senhor e a sua misericórdia. Então, o que é ser misericordioso? São Tomás de Aquino nos diz, na sua Suma Teológica, de Teologia, que misericordioso é quem tem o coração comiserado. Ou seja, o que isso significa? Nós nos afligimos da miséria do outro por meio de uma tristeza, quase como se a miséria dele fosse a nossa própria miséria. Então, a primeira coisa em um coração misericordioso, a primeira coisa que acontece é uma certa tristeza em ver a miséria do outro. E nós nos entristecemos porque nós olhamos para aquela miséria quase como se ela fosse a nossa própria miséria. E por isso nos entristecemos. É o primeiro aspecto da misericórdia. Em seguida, o que é efeito dessa tristeza, São Tomás de Aquino nos diz, o misericordioso se esforçará para afastar do outro a miséria dele como se fosse sua própria miséria. Então, a pessoa, quando ela está numa situação difícil, ela mesma passando por isso, é natural que ela tente sair dessa situação. Ela empregará os meios necessários para sair dessa miséria, por assim dizer. Uma pessoa que está doente, ela vai começar a tomar remédios para sair da sua doença. A mesma coisa acontece com o misericordioso. Assim como ele trabalharia para sair do seu estado de miséria, como ele é misericordioso, ou seja, ele sofre ao ver a miséria do outro, ele vai enxergar a miséria do outro e fará aquilo que está à sua disposição para tirar o outro dessa miséria. Ou seja, o misericordioso vai de encontro com a miséria alheia, como se fosse a própria miséria, e tira a pessoa, ou ao menos trabalha para isso, ele busca tirar a pessoa de sua miséria, ou ao menos trabalha para arrancá-la disso. Ele vem em auxílio do miserável, ele vem ajudar o miserável para arrancá-lo de sua miséria. É exatamente o que faz Nosso Senhor no Evangelho de hoje. É interessante no Evangelho de São Mateus, porque São Mateus diz que quando Nosso Senhor realizava curas, né, ele nos dá a entender que Nosso Senhor, ao fazer isso, ele tomava para si as nossas feridas e assim nos curava. Então a gente encontra, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, onde São Mateus nos diz: pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías: tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Então, São Mateus, ao falar do que Nosso Senhor fazia, curando as pessoas, ele se lembrava desse versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Tomou as nossas enfermidades, quando curava os doentes, e sobrecarregou-se dos nossos males. E é interessante porque logo em seguida, o versículo seguinte, nesse capítulo de Isaías, Isaías ele diz: e por suas chagas fomos curados. Então, Nosso Senhor, quando ele curava, é como se de alguma forma ele colocasse sobre si as nossas misérias e em troca ele nos dá a sua saúde, por assim dizer. Ele nos cura, por suas chagas fomos curados. Então, Nosso Senhor no Evangelho vem ao encontro de um miserável, toma sobre si essas chagas e o cura. Ou seja, a ação misericordiosa de Nosso Senhor faz com que a pessoa saia de sua miséria. E isso serve como base para entendermos o que é uma ação misericordiosa. A pessoa não somente sofre ao ver o estado da outra, mas ela tira a pessoa daquele estado. Se não tiver isso, não é misericórdia. Como que isso pode se aplicar em um apostolado? O que seria, em outras palavras, um apostolado misericordioso? Assim sendo, quando estamos unidos a Nosso Senhor, como diz São Paulo, é Ele que vive em nós, nossas ações vão se tornando cada vez mais semelhantes às de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, elas vão se tornando cada vez mais cristiformes, ou seja, elas começam a se configurar cada vez mais a ação de Nosso Senhor. Alguns autores usavam a bela comparação do metal colocado no fogo. Quando colocamos o metal no fogo, ele começa a receber essa influência do fogo e, se unindo a ele, por assim dizer, ele começa a agir de uma forma semelhante ao fogo. Assim como o fogo aquece, assim também o metal, recebendo essa influência do fogo, ele começa a aquecer. Assim como o fogo queima, o metal quente também começa a queimar. Ou seja, essa influência que o metal recebe do fogo faz com que ele tenha uma forma de agir semelhante ao fogo. Então, a mesma coisa acontece conosco. Quando nos unimos a Nosso Senhor, nossas ações começam a produzir os mesmos efeitos que as dele. Então, por exemplo, quando nos unimos a Nosso Senhor em sua doutrina, que é a doutrina católica, nós mesmos e aqueles que ensinamos começamos a sair da miséria intelectual no que concerne as coisas de Deus. No Evangelho de hoje, nós observamos o paralítico, ou seja, uma pessoa paralítica, ela não anda, ela não consegue andar. A miséria intelectual impede a pessoa de caminhar na verdade. Como diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus falando com o profeta Oséias: meu povo se perde por falta de conhecimento. Inclusive, o Papa São Pio X, quando lançou seu catecismo, ele cita bastante essas conversas de Deus com o profeta Oséias para falar da importância de curar os fiéis da ignorância religiosa. Então, essa ignorância nos impede de caminhar no reto caminho para o céu. Assim sendo, a verdadeira doutrina católica, ela realmente, quando ela é dada aos outros como remédio, é um ato de misericórdia, tirar a pessoa dessa miséria intelectual. Por outro lado, quando uma pessoa ensina doutrinas erradas, ou seja, que ao invés de tirar a pessoa da miséria dela, essas doutrinas vão afundar ainda mais essa pessoa, isso é um apostolado não misericordioso. Ou seja, quando uma pessoa começa a fazer infiltrar na vida dos católicos princípios liberais que foram condenados pela Igreja, princípios comunistas também, assim por diante, quando a pessoa começa a apresentar para outros um certo ativismo, uma certa predominância do combate político ao combate espiritual, são pessoas que, ao invés de tirarem as pessoas da miséria em que elas se encontram, estão afundando elas ainda mais na miséria. Ou seja, porque estão colocando princípios que vão tornar a pessoa cada vez mais paralítica. Isso vai impedir a pessoa de andar corretamente na vontade de Deus. Ou seja, esse tipo de apostolado em que a pessoa começa a inventar outras doutrinas, ou seja, ela para de ensinar a doutrina católica, que não é nada mais, nada menos do que a própria doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela para de ensinar essa doutrina para pregar suas próprias ideias, para de ensinar a doutrina de Cristo, para de pregar a Cristo, para pregar a si mesma. É interessante porque São Paulo, conversando com Timóteo, se eu não me engano, ele fala de que ele devia pregar a sã doutrina. Mas na linguagem de São Paulo, a sã doutrina não é unicamente uma doutrina boa, mas é uma doutrina que é capaz de produzir saúde espiritual, obviamente. Então a sã doutrina não somente ela é cheia dessa saúde, mas ela produz aquilo que ela é, ou seja, saúde. A sã doutrina cura as pessoas da paralisia, enquanto que uma falsa doutrina, a gente poderia falar uma doutrina doente, ela adoece as pessoas. Aqui poderíamos estender bastante, mas o princípio é esse. Um apostolado misericordioso se fundamenta também na pregação da verdade, porque é isso que vai tirar a pessoa da miséria. Então esse é um aspecto doutrinário, por assim dizer, mas também tem o aspecto dos costumes, da vida moral. Então, por exemplo, uma educação que os pais dão para os filhos, se essa educação vai afundando cada vez mais a criança numa miséria moral, não é uma educação misericordiosa, porque ao invés de tirar a pessoa de uma certa miséria, está afundando ela cada vez mais. O ativismo, a mesma coisa, já que a pessoa começa a negligenciar a importância da graça de Deus na ação dela, porque quando a pessoa leva a sério a vida de oração, isso quer dizer que ela coloca como base da ação dela o auxílio de Deus, que se obtém pela oração. Assim também, amizades que ao invés de nos tirarem da miséria em que nos encontramos, nos afundam ainda mais na miséria, não são amizades misericordiosas. E qualquer outro tipo de ação que fazemos. Assim, por exemplo, Dom Bosco, quando ele ia atrás de jovens e crianças que estavam em um estado lastimável, ele não somente arrancava elas daquele estado, mas ele, por assim dizer, exercia essa ação de Nosso Senhor de curar plenamente essas crianças, tanto intelectualmente quanto moralmente falando. Isso é um apostolado verdadeiramente misericordioso. E, por exemplo, também essa questão das amizades, São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal nos dão um exemplo do que é uma amizade verdadeiramente misericordiosa. São Francisco de Sales dizia que, certa vez numa carta escrevendo para Santa Joana de Chantal, ele relata que era curioso observar o modo como Deus abençoava essa amizade deles, porque todas as vezes que ele se distraía pensando nela, ao invés do amor que ele tinha por Deus diminuir, isso fazia com que ele crescesse cada vez mais. Cada vez que ele pensava nessa amiga, no bom exemplo dela e em tudo que Deus realizava nessa alma, ao invés de diminuir seu amor a Deus, ele se tornava mais fervoroso no amor de Deus. Isso é um belo exemplo do que é uma amizade realmente misericordiosa. Quantas amizades, ao invés de nos alimentarem para o amor de Deus, começam a diminuir ele em nós. Um apostolado, um exemplo realmente misericordioso, também, e para encerrar, é o de Santa Catarina de Sena. No segundo noturno das matinas da festa de Santa Catarina de Sena, a igreja nos diz que todas aquelas pessoas que se aproximavam dela saíam melhores do que antes. É uma coisa que nós podemos nos perguntar: as pessoas que se aproximam de nós, será que quando elas se afastam de nós, elas estão melhores ou piores em relação ao serviço de Deus? Então, é importante pregarmos uma verdadeira misericórdia. Quando queremos fazer com que as pessoas, sob pretexto de misericórdia, se afundem ainda mais no seu pecado, favorizando, por assim dizer, o divórcio, favorizando comunhão sacrílega, isso não é misericórdia, é uma antimisericórdia, porque ao invés de tirarmos a pessoa do seu estado miserável, estamos apenas afundando ela ainda mais numa numa treva ainda mais espessa. Então, pensamos a Nossa Senhora das Dores, particularmente, ela que é Mãe de Misericórdia, que nos ajude a praticarmos a verdadeira misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.